Gente, nós sabemos que no final desse mês, então, encerra o prazo para as declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física, ano base 2022. E para nos falar a respeito desse assunto, estamos na companhia de Vanessa Segala. Estamos sendo recebidos muito bem, como sempre, né, aqui no Escritório de Contabilidade Segala. Justamente, né, Vanessa, porque a gente sabe como é que é, né? Muitas pessoas acabam deixando para os últimos dias e sabemos que isso pode gerar alguns riscos, sem dúvida nenhuma. Já temos os números que mostram isso, né? De qualquer forma, temos até o último dia de maio para realizar a declaração.
Isso aí, nós temos até dia 31 de maio, faltando 20 e poucos dias aí, né, para encerrar o término do Imposto de Renda 2023. E os números que hoje, uma coisa muito nova que tem disponibilizado pela Receita Federal, são dados, né, por município, por estado, né, e a nível de Brasil, como é que estão as entregas esse ano aqui. Até o dia 8 eles têm atualizado aqui. No caso, não dá bem o dia de hoje, né? Mas a nível de estado, ano passado, foi entregue 10.767 declarações, mas esse número provavelmente deve aumentar esse ano. E nós entregamos até agora 6.279, então falta bastante ainda, né, para serem entregues ainda. É aquela história do bom brasileiro que deixa para a última hora, né, para entregar a declaração. Só que a gente tem que ter certos cuidados com isso, porque hoje tem muita coisa que veio à tona para a gente fazer pelo aplicativo, né, que pode facilitar, ou daqui um pouco as pessoas têm que cuidar o que consta no aplicativo também, né? Por isso que é sempre bom estar acompanhado junto com um profissional da contabilidade da área, né, que possa explicar melhor. Porque nem nós estávamos conversando anteriormente, né, tu falaste de uma situação tua particular aí, e isso acontece muito da questão dos cruzamentos de informações, das fontes pagadoras, que a gente chama, né? Então, isso tem que ter um certo cuidado, sim, porque daqui um pouco na online pré-preenchida aparece uma situação em que, na realidade, você não viveu aquela situação ou não recebeu aquele rendimento. Então, isso você tem que olhar as suas fontes pagadoras, analisar os seus contra-cheques, enfim, que pode ser que tenha algo errado que aconteceu aí, né? E isso tem que ver com as empresas que fizeram essa informação junto à Receita.
É, porque, por vezes, né, na ânsia pela restituição ou por pagar menos, nós acabamos não dando tanta atenção a isso e depois as consequências, né, podem gerar ainda mais gastos.
É verdade, Camila, isso aí sim. E outra coisa que nós não podemos esquecer, que é muito importante, que às vezes aquele que faz a sua declaração esquece de olhar e ver esse foco aí das doações. Lembra que nós tivemos uns dias atrás, um tempo para falar sobre isso aqui, né, no município, que a gente pode ajudar as entidades do nosso município. Então, às vezes, quem faz a sua própria declaração esquece de olhar ter esse olhar a mais, né? Que quem faz a declaração pela forma completa, ou deduções legais, que a gente chama, pode fazer a doação para o município, para uma entidade do nosso município, que é para o Fundo da Criança e Adolescente e o Fundo do Idoso. Que isso pode ser feito até 3% do imposto devido, né? Então, eu que restituo, eu também posso fazer a doação. E, às vezes, a pessoa acha que aquele que restitui não pode fazer a doação. Ao contrário, eu posso fazer a doação, pago o DARFzinho e recebo depois, junto com a minha restituição, o valor corrigido. E vou estar ajudando uma entidade do município. Ou seja, talvez até o meu próprio filho esteja participando dessa entidade e eu não sei que eu poderia estar fazendo essa doação. Então, isso que eu acho que as pessoas devem ter um olhar diferente na sua declaração. Que podemos ajudar entidades do nosso município. E esse é um olhar que deve ser feito, todos os contribuintes devem ter.
E sem perder nada, né, Vanessa? Porque eu acho que o pessoal ainda tem essa dúvida, né, de que estaria de alguma forma se prejudicando, mas não se perde nada. Inclusive, como você falou, como é corrigida, é possível que a restituição seja ainda maior.
Sim, não se perde nada, Camila. Há muito tempo já que isso, essas doações, elas têm um controle, é bem complexo, isso daí não tem problema nenhum, sabe? Tipo assim, há tempos atrás, quem fazia as doações, vai entrar em malha fina, hoje não existe mais isso. Porque sai o DARF com código de barras, com o QR Code que tu pode pagar, então é muito fácil. E existe um controle muito disso daí, então não tem problema. Essa doação não vai dar problema nenhum, e pelo contrário, como nós falamos, né? Eu que vou restituir, eu posso estar fazendo essa doação e receber esse valor corrigido, né?
Claro, mas olhando esses números, né? E é que nós não tínhamos esse controle tão específico no ano passado, mas pelo que você conhece desse contexto. Nós estamos num andamento normal, é mais ou menos pouco mais de 50% das pessoas que neste momento ainda restam para realizar a declaração?
Normal, Camila. Todo brasileiro é normal, sabe? O pessoal acaba deixando mais para a última hora mesmo, e o número vai aumentando também, né? Que nem nós aqui no escritório, que a gente faz bastante declaração, a gente também aumentou o número de declarações. Então, a gente também está, às vezes, tem a informação e não conseguiu sentar ainda para analisar ainda, né? Então, tem os dois lados também. Mas está dentro do normal, que é o que realmente acontece todos os anos mesmo.
Quem deve declarar esse ano?
É, na realidade, já faz um bom tempo que continuam as mesmas regras, né? Então, quem recebeu acima de R$ 28.559,70, né? Que é rendimentos tributáveis. O que é esse rendimento tributário? É o salário, incluindo férias, digamos, um aluguel que tenha recebido, aposentadoria, né? São rendimentos tributáveis, tem um limite de valor, no caso da aposentadoria. O que mais que a gente tem aí? Também quem tem bem superior a R$ 300.000 no ano, né? Em 31 de dezembro, que teve acima de R$ 300.000, é obrigado a declarar o imposto de renda.
Quem recebeu, né? Quem comprou, né?
É, quem tem imóveis, né? Tipo assim, não o valor de mercado, mas que hoje o valor do teu imóvel na escritura, mais o teu saldo do banco, mais o carro, isso daí fecha em R$ 300.000, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, acima de R$ 40.000. Teve uma novidade que mudou em relação ao ano passado, a questão das ações, né? O ano passado, qualquer um que mexia com ações era obrigado a declarar. Esse ano, não. É, depende do número do valor das vendas que ocorreram nas ações que tu é obrigado a declarar. Senão, tu não é mais obrigado. Tá? Se gerou imposto ou não. Então, deu umas mudadas aí. Uma coisa nova também, que é a história do PIX, que veio para ajudar muitos nós, né? Quem tem restituição pode restituir através do PIX. E segundo as informações da Receita, recebe até antes do que da própria aposentada, enfim, que tem as filas, né? Porque o PIX é uma forma rápida desde que a sua chave PIX cadastrada seja o CPF. Daí você vai receber mais antes do que o outro que entregou pela conta bancária, por exemplo. Então, é uma novidade que veio, né? Que o PIX também ajuda nós e também a Receita se atualizou também nessas novidades, né? Que isso é uma coisa bem, bem recente para eles também.
Bem, a gente sabe que algumas mudanças também com relação aos valores, né, desses rendimentos. É, tivemos a informação que houve uma mudança, uma diminuição no valor, pelo menos, do rendimento. Mas isso é para o ano que vem, né? É importante que o pessoal saiba que todas as mudanças que foram já anunciadas agora pelo governo federal valem só para a declaração do próximo ano.
É, isso aí, Camila. Os novos limites aí, tanto do salário mínimo, enfim, da questão da dedução, ficou tudo para 2024, para declarar 2023. E, ou seja, nos mensais, né? Na pessoa vai estar recebendo todo mês, vai dar uma mudada aí nos seus valores, sim, com a nova tabela aí que o governo começou, que é a partir de 1º de maio. Então, a partir de maio, se tu teve férias, o rendimento que tu teve vai dar uma mudada, sim, talvez uma diminuição na questão do IR retido na fonte, que a gente chama, né? E para o ano que vem, daí sim, novas regras vão ser, sim.
Baixou um pouquinho o limite, é por isso, então. Vanessa, quem não realiza a declaração tem consequências, logicamente, né?
Sim, vai ter consequência. A multa mínima é R$ 165,74, se tu não fizer a declaração. E se tu tem imposto a pagar, é 2% do imposto, tá? Do imposto que tu vai ter para pagar, limitado a R$ 165,74. Então, tu tem que ir, até porque, né, tu vai ficar, de repente, com o CPF suspenso ou algo parecido. Então, isso vai te dificultar nessa questão aí. Então, tem que cuidar muito dessa questão das datas aí, das obrigatoriedades, se você está dentro das obrigatoriedades que nós falamos.
Tá certo. Algo mais que você queira destacar? Importante esse... Lá no finalzinho do mês eu volto aqui, tá?
Camila, eu acho assim, ó, aquilo que nós falamos bem no início, assim, do contribuinte procurar um profissional da contabilidade, sabe? Porque eu acho que é ali que não é só olhar se você vai pagar ou restituir. Tem um monte de coisa que deve ser analisada na declaração. E quem sabe é o profissional da contabilidade, é o que estudou para isso, o que se dedica para isso. E não esquecendo das doações, que eu acho que isso é um foco que a gente tem que ter um olhar diferente para isso. A gente não é acostumado a isso, sabe? Então, nós temos que olhar, ter esse olhar, será que eu posso ajudar? Chegar já no teu contador e dizer, eu quero fazer a doação, para ele já saber disso aí. Ele vai saber te dizer se tu pode ou não. Ou se você faz a tua declaração, olha, se é pelas formas de deduções legais ou pela forma completa, você pode doar. Mesmo que tu restitua, você pode fazer essa doação. O mínimo valor que seja, mas tu vai estar ajudando uma entidade.
Até porque esse valor ele só muda o destino dele, né? O valor iria para federal, para a esfera federal, e se você fizer a doação, fica por aqui.
Isso aí, em vez dele ir a nível de imposto federal, que até daqui a um pouco chega até nós, mas quando que ele vai chegar? Ele fica direto aqui, vai direto no CNPJ aqui do Fundo da Criança e do Fundo do Idoso, que depois eles, com os projetos das entidades que estão cadastradas dentro desses fundos, eles designam o limite, ou tipo assim, ah, teve uma doação que nós aqui do município, que eu acho bem importante, nós temos uma capacidade de quase R$1 milhão para ficar aqui. E o ano passado, 150 mil somente ficou aqui em Marau. Isso tem que aumentar esse valor, porque existe essa capacidade. Então, nós temos que fazer essa doação. E depois, essas entidades aí que estão cadastradas nesses fundos, com os projetos, eles fazem um rateio. Ah, tantas entidades, vai ser rateado nessas entidades aí. Então, por isso, é muito interessante isso. E nós temos que conscientizar dessa doação.
Vamos começar a observar mais esses valores, né? Fazer uma progressão todo ano para ver quanto que vamos ter conseguido aumentar esse ano. Se o ano passado foi 150 mil, vamos ver se esse ano a gente consegue um pouquinho mais, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Vamos lá, Vanessa, muito obrigada.
É, isso aí. Até a gente fez uma campanha, né? Foi feita uma campanha com as empresas e tal. Esperamos que dê esse resultado, né? E que as pessoas contribuem com isso, sim.
Obrigadão, viu? Bom trabalho, boa semana.
Obrigado, até mais.
Legal, Vanessa que é contadora e tem uma vasta experiência, né, nesse setor, sabe nos ajudar, sabe também nos dar as referências corretas e para que nós não caiamos na malha fina, na tão temida malha fina, né? Então, vamos lá, ficar em dia com o imposto de renda até o finalzinho desse mês. Informações da nossa unidade móvel, falamos em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte, Marau Sul e Made Center.